Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Já dei bom dia dali, mas vou dar bom dia de novo aqui, né? Queria primeiro agradecer a Deus por Ele dar a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Agradecer também pelos irmãos. Agradecer pelo Patrick, que convidou. Na hora que ele convidou, eu falei direto sim, sem pensar. E aí depois eu pensei, né? Falei, nossa, falei sim, né? Agora eu vou ter que ir. E aí, é bom que aqui tem o púlpito e não é transparente, então não dá para ver as pernas tremendo, mas... Muito nervoso aqui, muito ansioso durante a semana, mas creio que é Deus quem vai estar falando aqui e que tudo seja para a honra e glória dele. Como o Vinícius e o Matheus sempre falam, além de ser minha estreia aqui, é a minha primeira vez, e por isso estou bastante nervoso, mas que Deus conduza agora e que possa ser tudo para a honra e glória dele. Eu peço aos irmãos que possam abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 a 35. É um trecho comprido, peço desculpa se eu engasgar, se eu travar em alguma palavra, mas peço para os irmãos que acompanhem nesse trecho. Evangelho de Lucas, 24, 13 a 35. Podemos ler? Naquele mesmo dia... Dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único que, porventura, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava de todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais já ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Quero orar antes de começar. Senhor meu Deus, te exaltamos, te glorificamos, porque só o Senhor é Deus de amor, é Deus de misericórdia, é Deus justo, fiel, compassivo, soberano e excelso sobre todas as coisas, ó Pai. Te agradecemos porque o O Senhor nos salvou, o Senhor nos deu graça, ó Pai. E te agradecemos pela tua palavra, Pai, que é o meio que o Senhor fala conosco. Te peço, nos dê agora a tua mensagem, ó Pai, me dê tranquilidade para que eu possa ser usado aqui, ó Pai, para passar o que o Senhor quer falar para os irmãos, ó Pai. Te pedimos também, especialmente pela irmã Ângela e pela irmã Débora, como a dona Aldete e a dona Helenice falaram, que a gente possa mesmo ter coragem e fé para ir visitá-las e que o Senhor, que é o médico dos médicos, possa ter misericórdia da vida delas, ó Pai, e de tantos outros que estão doentes, ó Pai, que o Senhor possa mesmo cuidar de cada ovelha tua, ó Pai. É isso que eu te peço, em teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. O trecho é muito grande e a gente vai passar em cada ponto. E o mais difícil de tudo é escolher um título. E o Patrick sempre frisa bastante, o título é muito importante, né? E foi difícil, mas eu escolhi os três lados de um encontro. Então a gente vai separar esse trecho em três partes, os três lados desse encontro que os discípulos tiveram com Jesus. Uma curiosidade, a gente sabe que os evangelhos, eles costumam ter o mesmo trecho repassado de visões diferentes. Então a gente sempre encontra o mesmo trecho nos quatro evangelhos. A gente sabe, por exemplo, que o evangelho de Mateus, ele mostra Jesus como rei, o evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, o evangelho de Lucas mostra o Jesus como filho do homem, e o evangelho de João mostra Jesus como Deus. E esse trecho, ele só é passado no evangelho de Lucas. Ele não tem menções em outro evangelho. Apenas uma citação nesse trecho de 22 versículos é resumido apenas em dois versículos no evangelho de Marcos. Então ele é exclusivo, praticamente exclusivo, do evangelho de Lucas. Bom, vamos entender o que está se passando. O versículo 13, se os irmãos acompanharem, diz que naquele mesmo dia, e o versículo 14 fala, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Que dia é esse e quais coisas sucedidas eram essas? Se a gente voltar lá para o versículo 1 do Evangelho de Lucas, capítulo 24, a gente vê, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Então este dia era domingo, era o primeiro dia da semana, era o dia que Jesus havia ressuscitado. Se a gente pular lá para o versículo 10, a gente vê quem eram essas três mulheres que foram ao túmulo. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Essas três mulheres foram ao túmulo no domingo, no dia da ressurreição de Cristo, encontraram o túmulo vazio e dois anjos apareceram para elas e anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Elas voltaram e contaram para todos os que estavam juntos. E depois disso a gente vê também que Pedro vai até o sepulcro também, encontra o sepulcro vazio e volta e conta de novo aos 11. Então, era domingo, dia da ressurreição de Cristo. E eles estavam conversando justamente sobre essas coisas, sobre a ressurreição de Cristo. O primeiro ponto do nosso estudo vai ser o lado dos dois discípulos. Então, o primeiro lado desse encontro é o lado dos dois discípulos. Eu queria separar em três pontos. Quem são esses dois discípulos? Se a gente pular lá para o versículo 18, tem uma menção do nome dos dois discípulos. Um, porém, chamado Cleopas. Então, a gente sabe que um dos dois era Cleopas. Mas a gente não tem menção do outro. Eu peço para os irmãos abrirem João 19, 25. João 19, 25. Lá em João 19, 25, está escrito assim, junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então essas três mulheres que estavam junto à cruz eram as mesmas três mulheres que encontraram o túmulo vazio. E a gente vê ali que é Maria, mulher de Clopas. Essa Maria, mulher de Clopas, é a irmã de Maria, mãe de Jesus. Clopas é o hebraico, na verdade é o grego, de Cleopas, que é hebraico. Então esse Clopas é o mesmo Cleopas que aparece aqui no trecho de Lucas. Ou seja, Cleopas ele era marido de Maria, irmã da mãe de Jesus. Cleopas era tio de Jesus. E o outro discípulo a gente não sabe quem é, porque não faz citação, mas abre um leque de possibilidades. Pode até ser mesmo Maria, a mulher dele, eles podem estar voltando para casa, ou até mesmo Tiago, o filho dele. Mas isso não é o foco. A gente sabe que um dos dois é o próprio tio de Jesus. Se a gente voltar lá para Lucas, no versículo 13, diz que naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios é mais ou menos 12 quilômetros. 12 quilômetros, uma caminhada leve deve durar em média 2 horas e meia, 3 horas. Aí depende do percurso, depende da velocidade que eles estavam caminhando, mas em média 3 horas de viagem. Eles voltaram de Jerusalém e iam conversando sobre a ressurreição de Cristo, sobre a morte de Cristo, sobre as perseguições que estavam tendo em Jerusalém e sobre a aparição dos anjos. E pulando lá para o versículo 17, a gente vê que Jesus logo pergunta: que é isso que vos preocupa e que ide tratando à medida que caminhais? Jesus, ele não pergunta nada, ele já vê que eles estão tristes. Eles não precisam falar que estão tristes. Ele já pergunta: o que vocês estão preocupados? O que vocês estão tristes? O que preocupam vocês? Ou seja, o semblante deles era de preocupação. O semblante deles era de tristeza. E aí eu faço uma comparação a, por exemplo, dois torcedores que vão ao estádio e o time acaba perdendo. Ou como a gente agora torcendo para o Brasil, e o Brasil perdeu, foi eliminado, e a gente fica triste. A gente volta para casa conversando: putz, o Tite podia ter tirado o Gabriel Jesus, o Tite poderia ter colocado Renato Augusto antes. A gente fica triste e conversando sobre o que podia ter sido feito, o que podia melhorar e o que aconteceu. Então eles estavam ali tristes, desanimados e conversando sobre isso e voltando para casa. Esse é o segundo ponto. O porquê que eles estavam tristes? Lá no versículo 21, a gente vê eles explicando. Cleopas fala: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esperávamos. Eles já não têm mais esperança alguma. Acabou toda a esperança deles. Eles já não têm mais um Salvador que possa os redimir de Israel. A esperança deles não era a redenção dos pecados. Era a redenção de Israel. Eles estavam esperando que Jesus fosse o Salvador ali, que apenas tirasse eles da perseguição de Israel. Eles não esperavam a redenção dos pecados. Eles não tinham entendido o propósito do sacrifício de Jesus. O líder que eles seguiam, que eles tinham as esperanças que ele fosse livrar, ele simplesmente tinha morrido. E agora? O que ia acontecer? Como é que eles iam se livrar? Como é que eles iam se livrar da perseguição? Como é que eles iam redimir Israel? Não tinha mais quem salvasse eles. E a fé deles estava apenas no túmulo vazio. Porque a gente vê lá no versículo 24 depois que eles acreditam que o túmulo estava vazio. A gente vê lá: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Eles acreditaram no túmulo vazio, mas eles não acreditaram na ressurreição. E a fé de um cristão deve se basear na ressurreição e não no túmulo vazio. Se a gente não tem fé na ressurreição de Cristo, os nossos pecados não são redimidos. Então a fé de um cristão tem que se basear na ressurreição e não apenas no túmulo vazio. E eles não tinham essa fé na ressurreição. Então o primeiro ponto é que um dos dois era tio de Jesus, que eles estavam tristes, sem esperança, desanimados. E um ponto bem curioso é do versículo 16. O versículo 16 nos mostra que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não enxergaram aquele homem que se aproximou deles, que ia conversando com eles, como Jesus. Era simplesmente mais um outro homem, um homem qualquer que eles não conheciam. O próprio tio de Jesus, que conviveu com ele praticamente a vida toda, não sabia quem era ele. Eles não enxergavam. E esse é o ponto que a gente quer discutir nesse terceiro ponto. Por que que eles não enxergaram? Eles conviveram com o ministério de Cristo. Porque no versículo 19, eles começam a explicar quem era Jesus. Eles falam lá, o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles provavelmente acompanharam tudo o que aconteceu no ministério de Jesus, nesses 3 anos do ministério de Jesus. Um deles era o próprio tio, ele provavelmente já sabia tudo, toda a vida diferente de Jesus desde o nascimento, provavelmente sabia tudo o que aconteceu do milagre do nascimento de Jesus, de como ele foi crescendo, de como ele começou o ministério nesses 3 anos. Então eles provavelmente acompanharam esses 3 anos e sabiam de tudo que Jesus estava fazendo, de tudo que Jesus estava operando naqueles dias. Mas eles não reconheceram. Então você imagina ficar 3 anos com uma pessoa, acompanhando ela, quase todo dia, provavelmente todo dia, e você não reconhecer essa pessoa, você não saber quem é essa pessoa. Por que que isso acontecia? Porque eles não acreditavam na ressurreição. Isso era o pecado deles. O pecado deles era a incredulidade. Eles não entendiam que para Cristo entrar na sua glória, ele tinha que morrer e tinha que ressuscitar. E essa incredulidade fez com que eles não enxergassem a Cristo. Eu peço para os irmãos que abram no livro de Isaías 59:2. Isaías 59:2. A gente vê que eles não enxergavam a Cristo por causa do seu pecado da incredulidade. Semana passada a gente teve o estudo do Ivair falando sobre isso, sobre como o pecado afasta Deus do seu povo. E aqui é a mesma coisa. O pecado da incredulidade fez com que eles não enxergassem a Deus. Isaías 59:2 nos diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça." Esse é um versículo que a gente está decorando na mocidade, e é muito importante, porque se a gente estiver em pecado, esse pecado vai nos separar de Deus, como a gente viu no estudo da semana passada. E o pecado deles era a incredulidade. Eles estavam impedidos de ver a Jesus porque eles não acreditavam na sua ressurreição. E um ponto importante é que eles não se aproximaram de Jesus porque eles estavam em pecado. A gente vê aqui que as nossas iniquidades nos separam de Deus. Eles não se aproximaram de Jesus, mas foi Jesus quem se aproximou deles. Eles não iam conseguir se aproximar de Jesus por causa do pecado, mas Jesus, quando a gente está em pecado, ele mesmo assim, ele se aproxima da gente. E a incredulidade na vida de um cristão, como qualquer outro pecado, é uma bola de neve. Vai levando para outras coisas. É um pecado muito traiçoeiro, porque a incredulidade, assim como qualquer outro pecado, é um auto-engano. Um auto-engano, o que que é? É quando a gente pega uma mentira e faz dessa mentira verdade na nossa vida. Então, para eles, a verdade era que Jesus tinha apenas morrido. Tinha feito o seu ministério aqui na Terra e tinha apenas morrido, não tinha ressuscitado. Essa era a verdade para a vida deles. E era uma mentira. Eles estavam se auto-enganando. E Hebreus 13:12 fala sobre a incredulidade. "Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo." Hebreus fala, a incredulidade nos afasta do Deus vivo. Como qualquer outro pecado, a gente se afasta de Deus por causa da incredulidade. E isso não somente os impediram de enxergar a Cristo, mas também os impediram de cumprir o propósito de Deus na vida deles. Porque eu acredito que eles, acompanhando os 3 anos de ministério de Jesus, quando Jesus morrer, eles simplesmente virarem as costas, abandonarem tudo e voltarem para a casa deles, não era o propósito de Deus na vida deles. O propósito de Deus é que eles continuassem ali como igreja e que eles começassem a formar a igreja ali em Jerusalém. Mas eles, como estavam separados de Deus por causa do pecado, eles simplesmente não conseguiam cumprir o propósito de Deus na vida deles. Por isso que a gente vê tantas pessoas que vivem a vida inteira aqui na igreja, nascem em lar cristão, têm um contato com a palavra, muitas vezes já leram a palavra completa, mas por causa de um pecado, como a incredulidade, a esperança deles fica em outra coisa que não seja Cristo. Então a esperança fica em emprego, a esperança fica numa família, num parceiro, fica no dinheiro. E quando a esperança deles é frustrada, eles abandonam tudo como esses dois discípulos fizeram. Eles abandonam tudo e começam uma vida sem Cristo. A incredulidade, assim como qualquer outro pecado, é uma porta aberta para a gente sair da presença de Deus. Então, esse é o primeiro lado desse encontro. A gente sabe que um dos dois era tio de Jesus. Eles estavam desanimados, separados de Deus por causa da incredulidade. E eles estavam sem cumprir o propósito de Deus para a vida deles. E a gente vê que eles tinham contato com Deus. Não é que eles não acreditavam em Jesus. Eles acreditavam. Porque eles sabiam tudo o que Jesus tinha feito. Eles sabiam quem era Jesus. Mas eles apenas não acreditavam na ressurreição. E isso era a falha deles. Agora eu queria passar para o segundo ponto. O segundo lado desse encontro. Que é o lado de Jesus. Então, a gente vê aqui o agir da graça de Deus. Porque em nenhum momento esses dois fizeram nada para merecer o encontro com Jesus. Em nenhum momento eles fizeram alguma coisa para que Jesus pudesse vir e repreendê-los. E isso é a graça de Deus. A gente não faz nada para merecer a graça de Deus. A gente apenas a recebe. Porque Deus tem misericórdia e amor por nós. Então eu queria separar o lado de Jesus em três pontos. Lado da graça de Deus aí em três pontos. Jesus, primeiramente, ele prepara. Por que prepara? Lá no versículo 15, a gente viu que aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, novamente, quando a gente está em pecado, a gente não pode se aproximar de Jesus. Mas Jesus é quem se aproxima. Ele se aproximou. Ele começou a caminhar com eles. Ele perguntou a eles, o que os deixava preocupado. Então ele não chegou simplesmente apontando o dedo, falando assim, você está errado, volta para lá, vocês não acreditaram que eu ressuscitei. Não, ele chegou calmo, ele chegou tranquilo, ele se aproximou, ele perguntou, ele caminhou junto com eles, porque ele era um estranho, eles não reconheciam. Então é como se você está caminhando na rua, um estranho chega do seu lado e começa a conversar com você, e simplesmente você se abre completamente com esse estranho. Foi isso que aconteceu aqui. Mas isso só pôde acontecer porque Jesus preparou. Porque Jesus veio com calma, Jesus ouviu. E esse é o segundo ponto, Jesus ouviu. Jesus aproximou, caminhou, perguntou e Jesus ouviu. A parte de ouvir é a parte do interesse. Jesus demonstrou interesse pelos dois. E o interesse é uma forma de amor ao próximo. E é muito importante. A gente está vendo aí dois temas muito frisados aqui, em alguns estudos pelo Patrick, que é o evangelismo como estilo de vida e uma vida que agrada a Deus. E o interesse é um ponto principal desses dois tópicos na vida de um cristão. Porque o interesse é um dos principais pontos de amor ao próximo. Se a gente não tem interesse pelo irmão que está do nosso lado, aqui na igreja, a gente não vai ajudar o corpo de Cristo a fortalecer e crescer. Se a gente não tem interesse pela pessoa que você quer evangelizar, você não vai conseguir evangelizar. O interesse pelo próximo é um ponto muito importante se a gente quer agradar a Deus e se a gente quer viver o evangelho como estilo de vida. Então Jesus se aproxima, ele caminha, ele pergunta e o principal, ele ouve e tem interesse. Se você não tem interesse nas coisas de Deus, assim como nos irmãos, você também não vai conseguir ofertar o seu melhor da sua vida para ele. O interesse com o próximo e com Deus é fundamental para a vida de um cristão. E depois disso, tudo bem, Jesus aproximou, Jesus caminhou, Jesus ouviu a necessidade dos dois, Jesus se interessou, mas aí vem o ponto principal, ele repreendeu. Ele repreendeu porque a gente vê lá no versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó néscios e tardos de coração, para crerem tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as escrituras. Ele repreendeu. Ele ouviu, ele foi calmo, ele foi tranquilo, mas depois ele teve que ser duro. Ele teve que falar: vocês estão errados. E é um cenário mais ou menos assim. Essa palavra néscios é como se fosse a tradução de, querendo ou não, de burros. Então ele fala: eu não acredito, vocês estão aí tanto tempo ouvindo, convivendo, vocês não entenderam ainda? Eu morri, eu fiz tudo o que estava escrito aí, desde Moisés, desde os profetas, tudo o que estava já falado, tudo que todo mundo já falou, e vocês não entenderam? Não é possível. E aí ele começa a discorrer toda a escritura. E isso só acontece, só é possível, porque Jesus sabia das escrituras. Lógico, porque as escrituras falam sobre Jesus. A gente vê ali que o que a seu respeito contava nas escrituras. Se a gente quer repreender um irmão que está em pecado, se a gente quer evangelizar um irmão que não conhece a Jesus, a gente tem que saber as escrituras. A gente tem que ter um domínio das escrituras. A gente não vai conseguir evangelizar, a gente não vai conseguir ajudar um irmão que está necessitado se a gente não conhecer e não ter contato com as escrituras. E esse é um outro ponto muito importante do evangelismo como estilo de vida e uma vida que agrada a Deus. Porque a gente tem que ter contato diariamente com as escrituras para conseguir cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí que é o ponto. Jesus ouviu as necessidades deles. E ele encaixou o evangelho na necessidade deles. A gente não pode simplesmente chegar e cuspir todo o evangelho para a pessoa que não conhece a Deus. A gente tem que saber o que ela precisa. E a gente tem que encaixar esse evangelho na necessidade das pessoas. A gente sabe que a necessidade de todo mundo é igual, que a gente precisa de Deus. Qualquer um precisa de Deus, todos precisam de Deus. Mas a gente tem que saber o como encaixar Deus e o evangelho nessa situação, na necessidade da pessoa. E esse é o ponto do agir e da graça de Deus. A gente não vai conseguir, mas a graça de Deus, o Espírito Santo, vai nos ajudar a encaixar o evangelho na necessidade das pessoas. E se a gente tem alguma dúvida de como evangelizar, de como eu vou falar com meu irmão, como eu vou repreender o irmão, como eu vou evangelizar, está aqui a resposta. O melhor exemplo que você pode ter está aqui. O melhor exemplo de evangelismo e de repreensão está aqui. Jesus é o melhor exemplo. Ele deu exemplo. Ele primeiro prepara, ele ouve, ele tem interesse e ele encaixa o evangelho na necessidade desses dois. Então, esse foi o ponto, esse foi o lado de Jesus. Então, o lado dos dois é que eles estavam em pecado, na incredulidade, não enxergavam a Deus, estavam desanimados, sem esperanças. E o lado de Jesus é o preparo, o ouvir, o interesse e a repreensão. E aí está o ponto principal da mensagem. O lado após o encontro. Esse é o terceiro lado do nosso encontro. Porque esse encontro mudou totalmente a vida deles. E eu queria separar esse lado depois do encontro em quatro pontos aqui. Primeiro é o entusiasmo. A origem da palavra entusiasmo tem o significado de cheio de Deus. Eles ficaram cheios de Deus, eles se entusiasmaram. Vamos ler o versículo 28 e 29? Quando se aproximavam da aldeia por onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, já declina o dia. E entrou para ficar com eles. Então você imagina uma pessoa que está falando para você: ó, você está errada. O que você está fazendo não está certo. Normalmente você vai querer debater, vai querer expor sua opinião, o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que você está errado, vai querer justificar. Mas eles não. eles quiseram continuar ouvindo que eles estavam errados. Porque eles estavam entusiasmados, eles estavam cheios de Deus. Eles quiseram continuar ali na presença de Jesus. Eles estavam chegando lá, e aí Jesus falou, não, agora eu vou para um lado, vocês vão lá para suas casas. E eles falaram, não, está tarde, vem aqui, fica conosco. Continua nos repreendendo, continua nos falando por que a gente está errando. A gente quer ouvir, a gente quer saber por que a gente está errado. Então, o primeiro ponto é essa mudança do entusiasmo. Eles queriam mais a Deus, eles buscavam, eles ansiavam a Deus. Eles estavam cheios de Deus. E isso é um ponto também muito importante na nossa vida. Às vezes a gente se acomoda, às vezes a gente fica vindo aqui todo domingo porque tem que vir, a gente lê a palavra porque tem que ler, a gente ora porque tem que orar, mas a gente não busca, a gente não quer, a gente não anseia isso. E isso é um ponto muito importante, que é o que aconteceu com eles. Eles queriam estar na presença de Jesus, eles queriam ouvir da palavra de Jesus, eles queriam, mesmo que errados, saber o que, eles estavam errados para poder corrigir. E aí Jesus continua com eles. E a gente, um ponto importante desse trecho aí também, que já declina o dia, eles falam. Então já era noite, já estava acabando o dia, provavelmente essa caminhada aí foi longa, eles puderam até caminhar mais um pouquinho devagar enquanto ouvia a repreensão de Jesus. E é tarde já, então eles falam, ó, tá tarde, vem aqui e fica conosco. E o segundo ponto da mudança desse lado após o encontro, o primeiro foi o entusiasmo e o segundo foi o enxergar. A gente vê no versículo 31 que então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, no meio desse ponto aqui, teve arrependimento. Quando eles ouviram, quando eles foram repreendidos, eles se arrependeram, ficaram entusiasmados e enxergaram. Eles se arrependeram dos pecados dele, do pecado da incredulidade. Agora eles acreditavam na ressurreição de Jesus. E por acreditar na ressurreição de Jesus, agora aquele véu que impedia que eles reconhecessem foi rasgado e agora eles estão enxergando a Jesus. E no momento que eles enxergam a Jesus, Jesus sai, Jesus desaparece. Aí você se pergunta por quê? Porque agora a presença física de Jesus não é mais necessária. Porque a presença de Jesus é vivencial na vida deles. Agora não tem o pecado da incredulidade que separa eles de Jesus. Agora eles estão em conexão com Deus. Agora eles não precisam de Jesus ali fisicamente porque Jesus se torna vivencial na vida deles. E a gente tem que enxergar Jesus em todas as áreas das nossas vidas. A gente não enxerga Jesus no nosso trabalho. Se a gente não enxerga Jesus quando a gente acorda, quando a gente pega um trânsito que não estava esperado, quando a gente se atrasa, se a gente não enxerga Jesus em cada ponto da nossa vida, algum pecado está bloqueando que a gente se aproxime de Deus. Então, o primeiro ponto depois desse encontro, dessa mudança, foi o arrependimento, o entusiasmo e o enxergar. O terceiro ponto aí que a gente vai ver é o contato com as Escrituras. Versículo 32, eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então eles se voltam pelo que eles fizeram ali. Poxa, mas não estava impactando quando ele estava falando? Isso é verdade, estava impactando, estava ardendo o meu coração. E se em contato com as Escrituras, se em contato com a palavra de Deus, você não sente nada, tem alguma coisa errada. Porque ali eles já estavam se arrependendo, eles já estavam tendo contato direto com Jesus. Se você vem aqui todo domingo, ouve a palavra, e essa palavra não impacta, você não volta para casa falando dessa palavra, você não fica repensando no que foi dito, você lê a Bíblia simplesmente por uma obrigação, e quando você lê, a palavra não te toca, tem alguma coisa que está te impedindo de enxergar Jesus, enxergar a palavra de Deus. É muito importante esse ponto, porque a palavra de Deus tem que tocar no nosso coração, assim como tocou no coração desses dois discípulos. E para fechar esse terceiro ponto, essa mudança, a gente vê o lado do fruto. Então a mudança gerou entusiasmo, fez os dois enxergarem, fez os dois terem um contato com a palavra de Deus, e essa palavra ardeu o coração deles, e depois, a partir do versículo 33 até o final, a gente vê o fruto dessa mudança. Que é na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então ali começa na mesma hora. Primeiro a gente viu que a caminhada é de 3 horas mais ou menos. Depois a gente viu que uma das desculpas para eles fazerem com que Jesus continuasse é: ó, tá tarde, é perigoso, fica aí com a gente. E aí depois, na mesma hora, eles esquecem tudo isso. Eles esquecem que está tarde, eles esquecem que é 12 quilômetros, eles andaram 12 quilômetros, vão andar mais 12. São 24 quilômetros. Eles esquecem tudo isso. Esquecem que lá está tendo perseguição, esquecem que eles vão ser chatados lá porque eram discípulos de Jesus. Eles esquecem tudo. Largam tudo na mesma hora e voltam. Voltam para aquele lugar que está num ambiente ruim, eles voltam na mesma hora. Eles esquecem tudo, abandonam tudo. Por quê? Porque eles precisavam que, assim como eles, como aconteceu com eles, com a graça de Jesus, tirou a incredulidade deles, eles precisavam que todos aqueles que, quando ouviram também o que as três falaram, as três mulheres falaram, e não acreditaram, eles precisavam que eles também acreditassem como eles acreditavam. Porque o fruto desse encontro foi a mudança genuína neles. Eles precisavam que essa mudança também acontecesse com todos que estavam ali, com todos que ouviram da ressurreição e não acreditaram. E a nossa fé tem que mudar o nosso meio, o meio que a gente vive. Se a nossa fé não muda o nosso meio que a gente vive, tem alguma coisa errada. A gente não está dando fruto. A gente não está dando fruto desse encontro. Provavelmente tem algum pecado aí também que esteja bloqueando esse contato com Jesus e esse fruto dessa mudança. Então a gente tem que buscar, assim como esses dois, que as pessoas em nossa volta conheçam também, assim como nós conhecemos a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Ou também, se a gente colocar aqui para o nosso meio, porque assim como esses dois discípulos eram crentes em Jesus, a gente também tem que fazer com que os nossos irmãos, que mesmo sejam crentes em Jesus Cristo, estejam no caminho errado, a gente tem também que mudar o nosso meio aqui no meio dos cristãos, no meio de que a gente conhece a Cristo. A gente tem que mudar também e ajudar quem está no caminho errado a ir para o caminho certo. Se a gente não muda o nosso meio, alguma coisa está errada. Então, resumindo, o primeiro lado desse encontro é o lado dos dois discípulos. Eles estavam tristes, desanimados. O próprio tio de Jesus não reconhecia Jesus. Eles não enxergavam a Jesus porque eles estavam com o pecado da incredulidade. O segundo lado desse encontro é o lado de Jesus, que ele prepara, ele ouve, ele tem interesse e ele repreende. Ele expõe as Escrituras. E o terceiro lado é a mudança. Eles se arrependem, eles enxergam, eles ficam entusiasmados, eles têm contato com a Escritura muda a vida deles, e essa mudança gera frutos. Então, se você se encontra desanimado, sem esperança com alguma coisa, com as coisas de Deus, se você está desanimado para cumprir o propósito de Deus na sua vida, algum pecado deve estar impedindo isso. Pode ser a incredulidade em algum ponto, pode ser qualquer pecado, porque a gente viu que o pecado nos separa de Deus. Se você não enxerga o Senhor em todos os pontos da sua vida, em todas as áreas da sua vida, também tem alguma coisa errada. E eu não digo só de enxergar quando dá tudo certo. Não é só quando você vai bem numa prova, quando você ganha um aumento na empresa, quando tudo vai bem em casa, as contas fecham. Não é só enxergar Jesus quando dá tudo certo. Mas é enxergar também Jesus quando não dá certo. Porque Deus tem um propósito em qualquer situação para a nossa vida. E se você não enxerga Deus em qualquer ponto da sua vida, Talvez você esteja assim como esses dois discípulos, impedido de se aproximar de Deus. Se você não tem interesse pelas pessoas na sua volta, você não vai conseguir mudar o seu meio. Se você não tem contato com as Escrituras, você não vai conseguir mudar o seu meio. Você não vai conseguir dar fruto do Evangelho na sua vida. Se você é indiferente a ouvir a palavra de Deus, pense um pouco. Porque provavelmente, assim como esses dois discípulos, você esteja em pecado e não consiga enxergar o que Deus quer falar para você. Que o Senhor tenha misericórdia e que a graça de Deus nos faça olhar e enxergar a Ele em todos os pontos da nossa vida. Amém?
Amém.
Queria orar para encerrar e depois a gente vai cantar mais uma música. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é misericordioso, que nós não podemos fazer nada, ó Pai. Nada que nós façamos, ó Pai, nos leva a Ti, ó Pai, porque nós somos pecadores. Mas o Senhor, ó Pai, por graça e misericórdia, nos aproxima de nós. Se aproxima de nós, ó Pai. O Senhor, com graça e misericórdia, nos perdoa. O Senhor, com graça e misericórdia, ó Pai, nos faz enxergar. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é o meio que o Senhor fala conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque somos salvos em Cristo Jesus. E Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa continuar nos fazendo enxergar o Senhor em cada ponto da nossa vida, ó Pai. Que se a gente não esteja enxergando, ó Pai, o Senhor em algum ponto da nossa vida, que o Senhor possa nos abrir os olhos, ó Pai. Que possamos encontrar o pecado que está nos afastando de Ti e que possamos nos arrepender, ó Pai. Que possamos ter uma mudança, ó Pai. E que a Tua graça e o Teu agir nos dê fruto, ó Pai, nessa mudança, ó Pai. Te peço mesmo isso. Te peço, nos ajuda a viver, ó Pai, evangelismo como estilo de vida. Nos ajuda a viver, ó Pai, o Teu evangelho. Nos ajuda a viver uma vida que agrada a Ti, ó Pai. Nos ajuda a Te enxergar, ó Pai, em toda a nossa vida. Te peço, esteja conosco no restante do dia e no resto da semana, ó Pai. Em Teu santo, maravilhoso e glorioso nome, Senhor Jesus. Amém.